verdadeiramente em teu nome. Não gostaríamos de falar, não gostaríamos, ó Deus, de ser a nossa voz, a nossa vontade expressa nesse momento. Gostaríamos sim que o Senhor, o Espírito Santo, o nosso Deus, Salvador, Jesus Cristo, falasse, usasse, fosse com a nossa boca nesse momento, mas o que nunca fosse agora, falasse realmente, Deus, para que a igreja, o seu povo, aqueles que sonham com a primeira ressurreição, com a união com o Senhor na sua vinda, aqueles que aguardam a sua chegada a qualquer momento, qualquer hora, qualquer instante. Mais do que nunca, Senhor, gostaríamos de ouvir a tua voz, gostaríamos de ouvir o Senhor falar, gostaria, Senhor Deus, gostaríamos muito que o Senhor fosse a luz perfeita nesse mundo, e que a vontade do Senhor fosse feita nessa hora, nesse instante. A nossa vontade, Jesus, que a vontade do Senhor fosse feita, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos, mais uma vez, uma boa noite. A paz do Senhor seja com todos e que todos sejam, gozando de saúde, tranquilidade, estejam bem, em paz, até mesmo para que a palavra chegue ao seu coração com mais precisão. Amém. Então, vamos abrir a nossa Bíblia, inicialmente, com Apocalipse. Eu espero que todos estejam com a sua Bíblia, livro, e não celular, e abram a palavra, abram a sua Bíblia, no Apocalipse, capítulo 20. Versículo 4, 5 e 6. Apocalipse 20, 4, 5 e 6. Então vi uns tronos, e aos que se assentaram sobre eles foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam sinal na fronte, nem nas mãos, e reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Preste bem atenção. não adoraram a besta, não receberam o sinal na fronte, nem nas mãos, e foram mortos por causa disso, né? Vi as almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus. Por causa do testemunho de Jesus. E da palavra de Deus. Então, foram mortos por causa disso. Só que eles reviveram. No final do versículo 4, reviveram e reinaram com Cristo. Reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Estou insistindo em falar. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se completassem. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com Ele durante 1000 anos. Vou repetir o versículo 6. Bem-aventurado e santo, lembra que nós falamos outro dia? Sem a santificação, então tem que ser santo. É preciso, nós precisamos da santificação para participarmos da primeira ressurreição. Porque somente os santos. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Tem que ser santo. Caso contrário, não vai participar da primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo, feliz. Bem-aventurado, quer dizer, feliz aquele que participar da primeira ressurreição. É aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes, não tem poder a segunda morte. A segunda. Mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com Ele durante 1000 anos. 1000 anos. Então Jesus Cristo ressuscitou. Ele ressuscitou, mas Ele é o mesmo. É o mesmo Jesus Cristo. É o mesmo que subiu. Ele ainda mostrou a mão. Vê que sou eu mesmo. O mesmo que ressuscitou é o mesmo, é o que vai descer e é o que vai reinar. É Jesus Cristo. Não é outra pessoa, não. É Jesus Cristo. Então fala também. Jesus Cristo.
Jesus Cristo.
Ressuscitou.
Ressuscitou. E vai voltar.
E vai reinar. Com a mão. Com o sinal na mão. Ou não?
Com certeza.
Então não vai ser outra pessoa, não. Não vai ser uma outra coisa, um negócio diferente, tal, etc. Eterno, gravata, não. O mesmo que ressuscitou é o mesmo que vai reinar. Nós esperamos a volta dele. A volta. Nós esperamos a volta. Nós estávamos aguardando a volta dele. Mas não é sobre isso que eu quero falar. É o que nós queremos hoje, falar sobre isso aqui, ó. mas terão. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes, não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes. O que, é que eu quero falar hoje sobre? Sacerdotes. Serão sacerdotes. Serão sacerdotes. Fala aí.
Serão sacerdotes.
Isso. Sacerdotes de Deus e de Cristo. E reinarão com ele durante 1000 anos. Então, aqueles que reinarão com Cristo serão
sacerdotes.
Sacerdotes. Mais uma vez, aqueles
que
reinarão com Cristo serão sacerdotes. E reinarão com Cristo aqueles que participaram da primeira ressurreição. Então, é uma sequência de coisas que tem que acontecer. Por exemplo, tem que ser santo para participar da primeira ressurreição. Tem que participar da primeira ressurreição para reinar com Cristo. Porque Cristo vai reinar durante 1000 anos. E quem reinará com Cristo? Os santos. E esses santos serão sacerdotes. E reinarão com Cristo. Serão sacerdotes. 1 Pedro 2:5-9. Vós também, quais pedras vivas sois edificados como casa espiritual para serdes achou aí? 1 Pedro 2:5. É que vocês não estão muito acostumados com a Bíblia, demora mesmo. 1 Pedro 2:5. Show isso? Vamos ler? Vós também, quais pedras vivas, sois edificados, casa espiritual, como casa espiritual, para serdes, seres o quê? Sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por Jesus Cristo. Sois edificados para ser sacerdócio santo. Versículo 6. Por isso, na Escritura diz: eis que ponho em Sião uma principal pedra angular, eleita e preciosa. E quem nela crê não será confundido. E assim, para vós, os que credes, não os descrentes, não os desanimados, não
os derrotados,
os vencidos, os desanimados, mas, né, para vós, os que credes, os crentes, né? É a preciosidade. Mas para os descrentes, olha aí, a pedra que os edificadores rejeitaram, né, essa foi posta como principal pedra de esquina, como uma pedra de tropeço. Então os descrentes acabam tropeçando e caindo. Os descrentes, a pior coisa é perder a fé. A pior coisa é o desânimo. A pior coisa é isso, porque você acaba tropeçando na sua incredulidade e acaba caindo. Porque tropeçaram na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Entendeu? Terão alguns serão aqueles que vão tropeçar. Mas vós sois geração eleita, falando novamente, sacerdócio real, nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, que outrora nem eras povo, e que agora sois povo de Deus. Vós que não tinhais alcançado misericórdia, e que agora tens alcançado misericórdia. Então vamos falar mais um pouco aqui agora sobre o que? Isso nós lemos 1 Pedro 2, 5, 9, para reforçar a ideia de que nós, o povo de Deus, aqueles que vão participar da primeira ressurreição, serão santos e também serão sacerdócio real. Amém? Sacerdotes. O que é sacerdote? Será que... Eu sinceramente, eu nunca tinha parado para pensar que nós teríamos que ser sacerdotes. Porque nós somos um sacerdócio. O que que significa isso? O que é ser sacerdote? Eu não tinha observado esse detalhe.
Tão direitinho, né? Que você fica sozinho, né?
Então, Sus, o que é a missão do sacerdote? Qual é a missão do sacerdote? O que é ser um sacerdote? E você tem que ser um sacerdote. A Igreja Católica, ela é a primeira igreja. Eu entendo assim, que a Igreja Católica foi a primeira igreja, a primeira instituição, a primeira que denominou, né, que deixou os cristãos, aí de repente denominou, criou uma instituição e foi ficando como está até hoje. Essa instituição chamada Igreja Católica, ela não tem os padres. E os padres não são os padres. Não são sacerdotes. Os padres não são sacerdotes. Não são. Eu conheci o padre como sendo sacerdote. E qual é a missão do sacerdote? E você não é um sacerdote, né? Você não é um sacerdote. Se não é, era para ser.
O contrário, né? Sacerdote, a cara dele.
O que é um sacerdote? Vamos abrir a nossa Bíblia aí. Ezequiel 40 e Ezequiel 44, versículo 20 e 3. Aliás, Vamos ver 44, 15, 16 primeiro. 15, 16. Todo mundo se apegou aí? Ezequiel 44, 13. E não se chegarão a mim para me servirem no sacerdócio, nem se chegarão a nenhuma de todas as minhas coisas sagradas, as coisas que são santíssimas, mas levarão sobre si a sua vergonha e as suas abominações que cometeram. Não se chegarão a mim. É como se fosse um castigo. Não se chegarão a mim. Eu não vou ler o texto todo, mas se você ler o texto, você vai observar que aí foi um castigo. Não se chegarão a mim para me servirem no sacerdócio. Não se chegarão a mim para me servirem no sacerdócio. E nem as coisas sagradas de Deus. Não terão acesso às coisas sagradas de Deus, ao entendimento de Deus, as verdades, os segredos, as revelações. Não se chegarão a mim. Então, o sacerdote é aquele que se chega a Deus. O sacerdote é aquele que vai até Deus, conversa com Deus. Ele tem acesso às coisas sagradas, às revelações, às profecias. O sacerdote, ele tem linha direta com Deus. Ele vai até Deus. Versículo 15. Mas os sacerdotes levíticos, os filhos de Zadok, que guardaram a ordenação a respeito do meu santuário, quando os filhos de Israel se extraviaram de mim, eles, os sacerdotes, chegarão a mim para me servirem. Então, mais uma vez, eu estou querendo explicar o que é ser um sacerdote. É aquele que se chega a Deus. E eles se chegarão a mim para me servirem. Estarão diante de mim. Quem? Os sacerdotes. Para me oferecerem a gordura e o sangue, diz o Senhor Deus. 16. Eles estarão no meu santuário.
Eles entrarão.
E se chegarão à minha mesa para me servirem e guardarão a minha ordenança. Quem que faz isso? O sacerdote. O sacerdote, ele chega, ele vai até Deus. Jesus chegou, e os discípulos estiveram na mesa com ele, sentaram na mesa com ele. Aquele que comeu, comigo o pão, virou contra mim o calcanhar e tal, foi uma pessoa que foi chamada para ser um sacerdote. Pedro foi um sacerdote. Né? Aqueles que sentam à mesa com ele, aqueles que participam da mesa com ele. Né? Outro versículo é o versículo 23. Versículo 23. E a meu povo, olha outra missão interessante do sacerdote. E a meu povo ensinarão a distinguir o santo e o profano, e farão discernir entre o impuro e o puro. Amém? Versículo 22. Não se casarão com, nem com viúva, nem com repudiada, mas tomarão virgem de linhagem, da linhagem da casa de Israel, ou viúva que for viúva de sacerdote. E a meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano, e farão discernir entre o impuro e o puro. 45, versículo 4. Ela uma porção santa da terra, será para os sacerdotes, ministros do santuário, que se aproximam do Senhor para o servir. Ele servirá de lugar para suas casas e de lugar santo para o santuário. Presta atenção nesse detalhe. Que se aproximam do Senhor para o servir. Então eu tô pegando esse detalhe. É aqueles que chegam até Deus. Aqueles que aproximam de Deus para o servir. Esses são os sacerdotes. Aquelas pessoas que chegam até Deus. Por exemplo, Jesus Cristo, ele foi o melhor dos sacerdotes. Ele foi escolhido por Deus como o sumo sacerdote. Por quê? Ele se aproximou de Deus, ele chegou até Deus. Eis-me aqui para fazer a tua vontade. Então Deus fez dele o sumo sacerdote. Sumo sacerdote quer dizer o maior, o melhor. E o sacerdócio dele, eu estava até pensando, por exemplo, a advocacia é constituída pelos advogados, não é assim? A engenharia pelos engenheiros, e a medicina, não é assim? Então você tem o sacerdócio, é uma profissão. O sacerdócio é uma missão, uma profissão. Tinha o sacerdócio no Velho Testamento, que era dos levitas, né? E o sacerdócio de Jesus Cristo, começa com Jesus Cristo. É da ordem de Melquisedeque. Isso aí nós vamos uma hora explicar. Mas o sumo sacerdote desse sacerdócio atual, o sacerdócio atual, a profissão. Por exemplo, nós não temos, o padre não é uma profissão? Ele não deixa tudo para ser sacerdote? Não é uma missão que ele recebe? A Igreja Católica é a primeira igreja, a primeira denominação evangélica. Se pelas rezas deles você sabe no que eles acreditam. Eles acreditam. E ali então tem o sacerdote. Ele deixa tudo para poder exercer aquela profissão. Ali é uma profissão, ali é uma missão. O sacerdócio. Ele deixa tudo para poder. Né? Jesus Cristo é o sumo sacerdote. Aí nós mostramos lá no Apocalipse que o povo de Deus, a nação santa, o povo de Deus, todos serão sacerdotes. E se nós somos sacerdotes, o que que nós devemos fazer como sacerdotes? Ajuda aí, responde. Aproximar de Deus
Por isso que eu li todos esses versículos que eu li aqui. É, você aproxima de Deus, você vai até Deus, fala com Deus, para você exercer a sua missão.
A função, né?
De sacerdote.
A função dele é essa.
Né? Aí você vai até Deus, Deus fala com você, e você fala com seus filhos. Você vai até Deus, Deus fala com você, e você fala com os meninos, que você não está querendo orientar os meninos, você não está querendo dirigir os meninos. Então, é, por que sacerdócio? E por que sacerdócio? Porque funciona dessa forma. Eu vou até Deus para falar com Deus. Deus me dá a palavra, não é para mim ficar com ela. É para mim repartir. Então, o quê? A árvore recebe, ela recebe o sol, ela recebe a água, ela recebe a seiva, ela recebe da terra os insumos, né, as coisas que vêm. Para quê? Para que aquela árvore produza, né? A árvore tem que dar fruto. Por isso é que é um sacerdócio. Não é você buscar Deus para poder você pegar e pegar os talentos e esconder o talento, não. Você busca Deus é para ser sacerdote de Deus. Você busca Deus é para exercer o seu sacerdócio, exercer a sua função de sacerdote.
Eu procurei aqui a definição, pode falar? É rapidão a definição, mas que ajuda.
Pode falar
rapidão. Sacerdócio, missão nobre, profissão honrosa. Aí, sacerdote. Pessoa que exerce uma profissão nobre ou honrosa.
Exatamente. Sacerdote. Pessoa que exerce a profissão do sacerdote.
De um sacerdote, uma profissão.
O sacerdócio é a profissão.
Uma coisa nobre, né? Honrosa.
Que é o sacerdócio, né?
É a missão nobre.
Exatamente, o que nós falamos, né? Então, voltando então o assunto. Todos nós seremos sacerdotes. Todos nós seremos sacerdotes. Né? Ezequiel, no Ezequiel 22. Estou reforçando a ideia. Ezequiel 22. Um outro detalhe importante do sacerdote. O seu sacerdote, 22, 26. Os seus sacerdotes violentam a minha lei, profanam as minhas coisas santas, não fazem diferença entre o santo e o profano, nem ensinam a discernir entre o puro e o impuro. Então, né, uma das missões, uma da missão, por exemplo, do advogado.
Só está bonito.
É?
É defender.
É advogado.
É advogado,
defender. A defender a causa, é fazer justiça,
né?
É promover
a execução da
a
lei.
Ordem, a execução da lei, etc., né? É, pelo menos é o que está escrito. É, juram fazer a coisa certa. Mas nem sempre cumpre o juramento, né? Nós temos, por exemplo, os médicos. Os médicos, eles juram exercer a função e tal. E aí, o sacerdote de Deus, que trabalha para Deus, nós somos servos de Deus, nós nos aproximamos a Deus para exercermos essa função nobre, importante, que é o sacerdócio de Deus. E aqui, não fazem diferença entre o santo e o profano. Então, o que, que nós estamos vendo hoje, de um modo geral, nas religiões? De um modo geral, nós estamos vendo as pessoas usando, às vezes, o nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu oro em nome de Jesus. Mas não tem essa preocupação. Não tem a preocupação de exercer o sacerdócio de forma correta. Não faz diferença entre o santo e o profano, entre o justo e o injusto, o puro e o impuro, né? E de meus sábados escondem os seus olhos, assim sou profanado. Então, por que que hoje tem acontecido isso, de um modo geral? Não seria uma falha que está acontecendo aonde? Entre os
sacerdotes?
Então, você não exerce o seu sacerdócio de forma correta. Não é assim? A nação que Deus esperava que ela fosse fazer isso, separar o puro do impuro, o justo do injusto, o profano do santo, né? E o sacerdote não faz isso. Agora, para mim exercer a função de advogado, de médico, de nutricionista, de qualquer coisa, eu preciso me inteirar da profissão, eu preciso estudar a profissão. Um sacerdote que não medita nas escrituras, um sacerdote que não lê as escrituras, que não busca Deus, que não vai até Deus. Eu falei aqui, o sacerdote, principalmente, ele, função dele é, ele vai até Deus, ouve Deus, para depois
repassar.
Ele vai até Deus, ouve Deus e depois repassa. Então, em Lucas capítulo 6, versículo 38. Aliás, aqui em 6:38, vamos pegar a partir do versículo 35. O sacerdote, para ele exercer a função, ele foi até Deus. Ele vai até Deus. Deus fala com ele. E ele fala com o povo. Que não é a vontade de Deus de que ninguém se perca. Não é a vontade de Deus que as pessoas façam as coisas erradas. Né? Então ele vê aqui, versículo 36: sede misericordioso, como também vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não pode julgar. O sacerdote, aquele que serve a Deus, que anda com Deus, o sacerdote que exerce o sacerdócio, não pode julgar. Tanto o quanto que a gente julga, o quanto que a gente julga.
Demais.
E não cabe a nós julgar. O juízo pertence a Deus. O juízo pertence a Deus. Não cabe a nós julgarmos. Eu quero mostrar para vocês o quanto é fácil você perder,
não
pode ser, quanto é fácil você perder a sua dignidade de sacerdote de Cristo. Assim como você não alcança santidade, não alcança, como que você vai exercer a função sacerdotal se você não vai até Deus e não pratica as coisas que Deus manda? Não julgar. E volta e meia a gente está ouvindo coisas aí e julgando. A gente está vendo coisas aí julgando. E julgando. Com esse espírito, com esse espírito. Aí, escuta, ainda anda tanto isso. É uma coisa de louco.
Com esse espírito, como
é
que a gente vai.
Com esse espírito, como que você vai evangelizar alguém? Como que você vai ensinar o evangelho a uma pessoa, sendo que o seu espírito está com o Espírito de Deus? Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. A gente está julgando, condenando. Não perdoa, não se humilha. Outro aqui, versículo 38. Dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordando, vos deitarão no vosso regaço. Porque com a mesma medida com que medis, vos medirão a vós. Eu estou falando isso porque hoje nós estamos vivendo esse tempo político confuso, difícil. E com a mesma medida que você está medindo, você vai ser medido também. Versículo 39. Pode porventura um cego guiar outro cego? Um sacerdote cego Quem é o sacerdote? Sacerdote é aquele que exerce o sacerdócio de Deus. Hebreus capítulo 2. Eu estou falando aqui, você acha que você é um sacerdote? Você acha que você tem sido um sacerdote, ou ainda tem que passar um tempo no seminário? Né,
agora que eu estou entendendo que é sacerdote.
Pois é. Agora você vai ver se arruma um seminário, né? Para entrar. Hebreus 2, 17. Pelo que convinha que em tudo fosse feito semelhante a seus irmãos, para se tornar um sumo sacerdote misericordioso, fiel, nas coisas concernentes a Deus, a fim de fazer propiciação pelos pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Explicando, trocando de miúdo. Pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos seus irmãos. Então o sacerdote, ele ajuda os outros. O sacerdote pode ajudar os outros. Por quê? Porque ele também passa pelas coisas. Por exemplo, eu não julgo, eu sofro a injustiça, eu sofro o dano, né? Eu tenho paciência, eu choro, por isso é que eu posso ensinar o outro. Por isso é que eu posso dizer para a minha filha, tenha paciência. Né? Que eu posso dizer para o outro, ó, busca Deus. Por que que eu falo para o outro? Leio as escrituras, por quê? Se eu leio. Se eu falar para um, ó, tenha misericórdia. Por quê? porque eu também tenho misericórdia. Então, se eu não tenho, eu não posso ser o sacerdote. Se o próprio Deus, porque convinha que em tudo fosse semelhante a seus irmãos, então o próprio sumo sacerdote, o maior dos sacerdotes, o exemplo dos sacerdotes, padeceu. Então, se Cristo padeceu, armado também da mesma, como é que está escrito?
Armado do mesmo pensamento.
Armado também do mesmo pensamento. Por quê? Porque só assim eu posso exercer a minha função sacerdotal. Só assim. Não é falando e não fazendo, não. Eu tenho que fazer. Eu tenho que praticar para me poder ensinar. Eu tenho que ser para me fazer. Dai e dar-se-vos-á. Eu recebo de Deus e reparto. Né? Então, para mim dizer para o outro que a pessoa tem que ser fiel, que a pessoa tem que amar uns aos outros, eu preciso fazer isso. Está dando para entender?
Não.
Pelo que convinha que em tudo fosse semelhante a seus irmãos, para tornar um sumo sacerdote misericordioso. Porque você só vai ter misericórdia porque você sabe o que significa passar por aquilo. Você só sabe que precisa ali ter paciência porque você passou por aquilo e sabe o quanto é necessário naquele momento ter paciência. O sumo sacerdote misericórdia e fiel nas coisas concernentes a Deus, a fim de fazer propiciação pelos pecados do povo. Então, o sacerdote, ele vai até Deus, aprende com Deus, para depois repassar aquele que Deus enviar. Não pode ser um cego. Não pode ser um cego guiando o cego. Tem que ser alguém que seja capaz, né, de socorrer, capaz de dar as mãos àquela pessoa. Santo e sacerdote. Justo. Né? A pessoa precisa, então, de buscar a Deus, entender Deus, para que ele possa exercer essa função nobre que é o sacerdote. Não é isso? Hebreus capítulo 3. Está acabando, hein? Hebreus capítulo 3. Ó. Pelo quê? Engraçado que está tudo escrito, né? Ele vai lendo, está tudo escrito. Pelo que, santos irmãos, participantes da vocação celestial. Participantes da vocação celestial. O que, que é essa vocação? A vocação sacerdotal. Né? Vocação, chamado, vocação, chamado para ser filho de Deus, chamado para ser santo, né? Uma vez em casa, não, alguém disse para mim: não, eu não tenho vocação para ser santo. Não, se você tem, o problema é seu. Eu não tenho vocação para ser santo. Se você tem, o problema é seu. Mas então, vocação,
é uma vocação,
né? Você é um chamado. Você entende, creu e você quer. Não, eu aceito. Eu aceito separar o santo do profano, o justo do injusto. Né? Eu entendo que não devo julgar. Eu entendo que não devo pagar o mal com o mal. Eu entendo que não devo pagar o mal com o mal. Né? Eu concordo Então eu, essa vocação, eu tenho essa vocação. Eu aceitei esse chamado. Chamado, nós fomos chamados para ser santos, né? E eles reinarão com Cristo. Nós não vimos lá no Apocalipse? Nós não vimos? Às vezes a gente até se esqueceu, né? Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se completassem. Essa é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem impacto na primeira ressurreição. Sobre esse não tem o poder a segunda morte. Mas serão sacerdotes de Deus. Apocalipse, nós já vimos aqui hoje, vocês lembram? Nós já vimos aqui hoje, Apocalipse 20. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Quem vai participar da primeira ressurreição? Os sacerdotes e santos. E reinarão com Cristo. Sacerdotes por quê? Porque aceitaram a missão, a vocação, né? Essa missão, essa profissão honrosa que é ser santo. Quem não tem a vocação, quem não tem, não, eu não tenho, não. Mas é por aí. É, como ele foi fiel, versículo 2, 3, 2, como ele foi fiel ao que o constituiu, assim como também o foi Moisés na casa, Moisés, né, foi Jesus exercer o seu sacerdócio. Hebreus 3, 6, mas Cristo é como filho sobre a casa de Deus, a qual casa sobre nós, então somente conservarmos firmes, até o fim, a nossa confiança e a glória da esperança. Então, pelo que diz o Espírito Santo, hoje, se ouvir da voz de Deus, não endureça os vossos corações. É Hebreus 3, versículo 8. Não endureçais os vossos corações, como na provocação, no dia da tentação, no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, pondo-me à prova. Então, em vez de aceitar ser um sacerdote, ouvir a Deus, começaram a provocar Deus lá no deserto. Começaram a questionar. Hoje, a mesma coisa. Às vezes nós não queremos, não aceitamos a humildade, a nossa função de sacerdotes, ouvir a Deus e fazer do jeito que Deus quer. Nós muitas vezes ficamos tentando, provocando, questionando. Por que que é isso? Por que que é aquilo? E tem que ser assim? E tem que ser assado? Então nós ficamos provocando a Deus, né? Que não é o ideal. Que não é o ideal. Para a gente encerrar, é 1 Pedro, eu não sei se eu já falei hoje, não sei, não. 1
Pedro?
1 Pedro 2? 1 Pedro 5, mora já, né?
5,
9,
não.
1 Pedro? Não?
1 Pedro 2, não
estou falando. É 1 Pedro 2, 5, 9 já.
Ah,
então
tá.
Ah. 1 Pedro 2, 5, 9. Só para repetir, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que outrora nem eres povo, e agora sois povo de Deus. Vós que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora tendes alcançado misericórdia. Amém? Mais um versículo para a gente encerrar é Hebreus 4, 15. Lembra lá no santuário? Ali tinha o santo dos santos, onde só entrava o
sacerdote.
O sumo sacerdote. Né? Existiam muitos sacerdotes. Mas o sumo sacerdote entrava lá no santo dos santos. Para quê? Para ouvir a Deus e falar. Quem exerce essa função hoje? Jesus Cristo. Versículo 15. Não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. 16. Cheguemos-nos, pois, confiadamente ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Amém? Então, nós temos um sumo sacerdote tendo a função sacerdotal. Nós vamos até ele. O versículo 14 fala assim: tendo, portanto, um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Jesus foi chamado e ele entrou no céu. Ele foi um sacerdote, eis-me aqui para fazer realmente a tua vontade. Se a vontade do Senhor é que um sacerdote fosse perfeito, Jesus foi essa pessoa que entrou no céu. E por causa disso, Deus fez dele o sumo sacerdote. Né? E você? Você não é o sumo sacerdote, mas é um sacerdote.
Oh, a importância dessa missão que é passada a nós, porque se nós cremos nesse Deus, se a gente busca essa primeira ressurreição, que vai ser aos filhos de Deus, ao povo de Deus,
aos
sacerdotes, eu tenho que cumprir essa missão. Eu não quero chegar no fim e falar que eu fracassei.
Que reinarão com Cristo, né? As pessoas serão os súdito do rei, né? É realmente uma missão extremamente nobre. É um chamado muito importante para reinar com Cristo. Lá fala, né? E não ressuscita, olha. Você tem que parar para poder ver a profundidade da coisa, né? Diz assim: mas, versículo 5, mas os outros mortos não reviveram. Só reviveram os que vão reinar com Cristo. Que foram os sacerdotes que aceitaram a vocação, que aceitaram o chamado, aceitaram realmente exercer a profissão. E esse treinamento é feito durante a vida do povo. Porque quando você passar, o que vai dizer? Ressuscitou? Então você foi aprovado.
É como então você cumpriu a sua missão.
Você foi aprovado, você exerceu a função sacerdotal em vida. Nesse corpo, Deus aprovou você para o reino de Deus. Você foi aprovado para o reino de Deus. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se completassem. Só reviveram aqueles que irão reinar com Cristo. E por que eles reviveram?
Porque eles fizeram conforme foi passado para eles, exerceram a profissão deles.
O sacerdócio.
Também foram aprovados.
Exerceram
aprovados correta, né? E aprovados. Amém?
Porque aqueles que também, né, quando ele corrigiu, a vocês, sacerdotes, não fazem separação do santo e do profano.
Isso.
Não fazem separação, não sabem discernir entre o puro e o impuro.
Exato.
Então não basta apenas falar, não, eu sou um sacerdote, não.
Eu sou um crente.
Não basta. Isso que eu achei assim, o mais importante a gente entender. Que realmente
O que mais me chamou atenção também nesses dias, nessa palavra aqui, eu nunca tinha tentado por essa questão. Que os que participarão da primeira ressurreição serão todos eles sacerdotes.
Uhum. Então estou fodido.
Né? Então, eles aprenderam durante a carne, durante o tempo na carne, aprenderam a separar, como você falou, repete.
Separar o santo do profano, né? Discernir entre o puro e o impuro. Então, o que ficou assim, a lição que ficou para mim, fora o que eu entendi, a lição que ficou para mim é o quê? Eu preciso, negócio brincou, ir nesse seminário, eu preciso aprender muito ainda, eu tenho que ir muito até Deus ainda, para conseguir, como sacerdote vai escutar Deus para passar, eu preciso aprender a escutar Deus, eu tenho que começar a escutar mais a Deus, senão eu não vou ser capaz de cumprir, de exercer a minha profissão.
Aí eu li, né, aquela passagem de Ezequiel, a pessoa deve ler novamente para ver que lá o sacerdote, todas as vezes fala lá, aproximam de Deus. Os sacerdotes são aqueles que se aproximam de Deus, que eles não têm receio de ir até Deus. Eles vão até Deus, o Senhor fala comigo, o Senhor abre os meus olhos, ensina o caminho que eu tenho que andar. Quando ele vira as costas, ele já tem uma pessoa para ensinar, já tem outra pessoa para poder falar.
É o material de trabalho dele, né? Do mesmo jeito que o advogado, ele não usa a lei para trabalhar, o médico, né? Por exemplo, o cirurgião usa os equipamentos cirúrgicos. Agora, o sacerdócio, o sacerdote, ele tem que usar Deus, ele tem que falar com Deus, senão não tem sentido essa profissão.
A justiça de Deus, ele tem que saber o que Deus pensa. O que Deus pensa? Senhor, o que o senhor acha? Né?
Bom, por aí dá para entender a quantidade de pessoas, incluindo a gente, que muitas vezes achou que era um sacerdote, ou que estava fazendo um sacerdote. Isso aí abriu o entendimento para ver na função mesmo, o que, que é isso. Porque é muito fácil falar que é. Quantos dizem que, que são sacerdotes? Às vezes a gente pode andar de ter uma vida achando que somos cristãos, achando que estamos servindo a Deus, e no entanto, igual o senhor falou, uma das características, ele é um instrumento. O sacerdote, ele tem que ir a Deus porque o pensamento é de Deus, o ensinamento é dele, não é do próprio sacerdote.
Não
é como ele pensa, como ele acha, como ele acredita, não é. Por isso que é uma matéria-prima dele é a Bíblia, é a palavra. E é esse contato, porque só ele entrava no Santo dos Santos, não era isso?
Exatamente.
Só o sacerdote. O povo não entrava.
No Santo dos Santos, só o sumo.
Só o sumo.
Só o sumo sacerdote. Né? Mas amém, então. Mais alguma coisa, Otávio? Terminando, né?
Mas essa reunião vale a pena. Vou assistir mais uma, duas, três, quatro. Essa reunião vale a pena assistir mais uma, duas, três, quatro.
Pois é.
Cada vez, cada detalhe, você demora no detalhe. Você vai, estuda aquela parte até.
Eu até coloquei aqui assim: o sacerdote é aquele que exerce a missão honrosa de ministrar a palavra de Deus. O sacerdote, ele é aquela pessoa que faz a ligação. O sacerdote, ele liga a pessoa até Deus, ele leva a pessoa até Deus. Então você vê como que caiu no relaxo, como assim, essa função saiu, os pardos, né, que foram chamados, os pastores, de modo geral. A gente não tem visto, ninguém exercer, né, a gente está ali vendo somente. Padres que são chamados sacerdotes pela roupa que veste e tal, etc. Mas que o mundo vai de mal a pior Por quê? Porque quem deveria exercer a função não está. Aí, como que Deus vai chegar até as pessoas? Né? A luz vai apagando, as trevas vão tomar conta. Aquele que exerce a missão honrosa de ministrar a palavra de Deus, o sacerdote é o que efetua então a ligação entre um e o outro. O principal dos sacerdotes socorre a todos os demais sacerdotes. O sumo sacerdote, ele exerce essa missão, ele recebe os sacerdotes. Nós vamos até ele. Por isso que nós vemos agora mesmo.
No final, né? Lemos no final.
É. Temos um sumo sacerdote que passou pelas coisas que nós passamos, entende perfeitamente a nossa dificuldade. Então não precisa temer, não precisa ter receio de ir até ele e pedir ele orientação, pedir ele ensinamento, para você exercer, para você exercer a sua função sacerdotal, exercer o seu chamado. A missão do sacerdote, basicamente, a missão do sacerdote é de se aproximar de Deus, aproximar do Senhor, para o servir. Leva a Deus os problemas do povo. Você vai, Senhor, está passando isso, passando aquilo. Meu filho, a mãe, quando vai até Deus, o pai, quando vai até Deus, está acontecendo isso. Né? Como que eu vou ensinar? Como que eu vou separar o certo do errado? O puro do impuro? Né? O vil daquilo que é precioso. Amém. Podemos encerrar. Né? Deus abençoe. Amém, Jesus. Pai nosso, Senhor, Tu és o nosso maior sacerdote. Misericordioso. Fizeste, ó Deus, tudo aquilo que o nosso Deus te mandou fazer. Que o Senhor fez da melhor forma possível. Orações e súplicas. E por causa da perfeição do seu sacerdócio, por causa, Deus, da perfeição do teu trabalho, o teu Deus, te deu esse sacerdócio perpétuo. Te colocou como o sumo sacerdote eterno, que está sempre, sempre a nos ouvir, a nos receber, a interceder pelos nossos pecados, pelos nossos defeitos, a nos ligar, nos levar até o Pai, nos fazer, ó Deus, compreender os mistérios. Ajuda-nos, ó Deus, a exercermos também o nosso chamado, chamado que o Senhor nos fez para sermos santos, irrepreensíveis, filhos de Deus, impecáveis, no meio de uma geração corrompida, onde não se separa o profano do santo, onde não se separa o bem do mal. E nós percebemos, Senhor, que essa é a nossa missão, essa é a nossa função. Foi para isso que o Senhor nos convocou. Esse é o nosso chamado. Chamado para ser filhos de Deus. Para sermos, ó Deus, esse sacerdócio santo, irrepreensível e com certeza. Estaremos, se Deus quiser, estaremos, ó Pai, com a sua graça, com a sua misericórdia, na primeira ressurreição. E reinaremos, meu Deus, reinaremos com o Senhor, eternamente. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Tem misericórdia de nós, meu Deus. Abre, Pai, os olhos do nosso entendimento. Dá-nos a tua paz. Devolve, Senhor Deus, de alcançar para nos fazer de nós filhos de Deus. Ajuda-nos. Nós te pedimos, meu Pai, em teu nome. Em teu nome, Jesus. Ajuda-nos. Anima. Renova, dá força, fé. Oh, amém.
Eu vou atravessar o mar.
então estamos encerrando em nome de Jesus. Deus abençoe a todos, tenham todos uma boa noite, né? Que a paz do Senhor esteja com toda a igreja. Amém.